Muito boa noite, informação com o António Feliciano.
Muito boa noite, atenção ao frio. O Conselho de Tomar deverá chegar a valores a rondar os 5 graus negativos já na madrugada da manhã desta quarta-feira. Incêndio no Cartacho, num prédio, causou 6 feridos, 2 em estado grave. Um homem atirou-se mesmo de um terceiro andar para fugir às chamas. Em Coruche, mãe e filha mordidas por cão de família. Vítima mais velha foi evacuada para o Hospital de São José.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro a partir da tarde. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca para o final do dia, no Minho. Vento em geral fraco, ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial nas regiões do interior. Previstos estão 12 graus para Castelo Branco, 13 para Lisboa, 15 para o Porto, Coimbra, Tomar e Santarém, 16 para Leiria e Évora e 17 para Faro. A mínima será de menos 3 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 6 pessoas ficaram feridas, 2 das quais em estado grave, na sequência de um incêndio que deflagrou pelas 4h20 da manhã desta terça-feira num prédio situado na Rua da Horta da Fonte, no Cartacho, precisamente num apartamento onde se encontravam todos os envolvidos. De entre as vítimas, posteriormente evacuadas para o Hospital de Santarém, está um homem que se atirou de um terceiro andar para escapar às chamas, sofrendo depois múltiplas fraturas. Outro dos feridos, também um homem, sofreu queimaduras na cabeça e nas mãos e também está em estado considerado como grave. Importa referir que 2 crianças foram apanhadas por esta assustadora ocorrência, mas em ambos os casos, felizmente, apenas se queixaram da inalação de fumos. O andar em causa ficou destruído, ou seja, sem condições para que os seus ocupantes possam ali habitar. Importa sublinhar que a Polícia de Segurança Pública esteve no local para recolher eventuais indícios que possam explicar esta ocorrência. Mãe e filha foram mordidas por um cão e ficaram em estado grave, sendo que a vítima mais velha, com 73 anos de idade, foi evacuada para o Hospital de São José, em Lisboa. O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, em Foros do Paúl, concelho de Coruche. O animal, arraçado de Serra da Estrela, que pertence à família, provocou ferimentos nas pernas e nos braços das 2 mulheres, obrigando a um transporte inicial para o Hospital de Santarém. Refira-se que o cão, que terá cerca de 7 anos, foi recolhido pela Guarda Nacional Republicana e colocado no veterinário municipal de Coruche.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar está a registar temperaturas mínimas que o tornam num dos concelhos mais frios de Portugal, se não mesmo aquele onde os termómetros mais têm descido. E segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o cenário vai piorar dentro das próximas horas, em especial já nesta quarta-feira, altura em que se perspectivam valores que podem descer abaixo dos 5 graus negativos, ou seja, ainda mais abaixo do que os menos 4,3 registados nesta segunda. Convém, por isso, ter em consideração um conjunto de conselhos para amenizar as baixas temperaturas. Eis essas recomendações por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar.
As pessoas devem agasalhar-se o mais possível. Não significa que devam vestir roupas, muitas roupas apertadas. Antes, pelo contrário, roupas mais largas, mas várias camadas de roupa poderão ser vestidas. Devem agasalhar sobretudo as extremidades, as mãos, os pés, devem usar luvas. Nós perdemos muito, muito calor pelas extremidades. Um gorro na cabeça, um chapéu, para que realmente tenhamos a parte da cabeça aconchegada, quente. E devem, sobretudo, evitar lareiras, abraseiras, em casa. Durante o dia, se houver algum bocadinho de sol, arejar a casa e deixar que esse pouco sol que possa haver aqueça um bocadinho, ou utilizar os aquecedores elétricos, as lareiras, mas sempre com cuidado por causa do carvão, das brasas, e evitar, os que puderem, naturalmente, evitar as saídas nas horas de mais frio, ou seja, de manhã mais cedo, e durante a noite, os esportistas evitarem efetivamente essas horas para praticarem desporto ao ar livre, embora sempre que o façam, podem fazê-los efetivamente com umas luvas. Nós vemos muitas pessoas a fazerem caminhadas e às vezes a correrem na rua e que não levam luvas. É muito importante o uso efetivamente das luvas. A toma de chás, de alimentos quentes, também ajuda a que as pessoas não tenham efetivamente assim tanto frio. E sobretudo nesta altura, com o frio, embora ainda não tenhamos chuva, mas sobretudo nesta altura também já com o frio, fazerem a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se vacinem para que não se constipem. O nosso corpo fica muito mais sensível a agressões das temperaturas, a agressão da própria umidade nestas alturas, e portanto a pessoa deve ser vacinada, devem vacinar-se, que também ajuda a que não fiquemos tão sensíveis e que não nos possamos constipar e sentir tanto frio.
Depois das polémicas em torno da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Tomar, fica a certeza do investimento em Abrantes. O secretário de Estado da Saúde, que esteve recentemente de visita à urgência daquela unidade abrantina, garantiu que o espaço irá receber um investimento aproximado aos 2 milhões de euros para crescer fisicamente, ocupando o lugar das atuais consultas externas que irão subir de piso. A propósito desta reformulação na urgência de Abrantes, a ERTS falou com Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que referiu serem essas intervenções um passo necessário para melhorar a prestação de cuidados ao nível do CHMT.
O passo que precisamos de dar para melhorar, porque estamos a falar enquanto nas outras edifícios hospitalares são mais recentes e portanto têm outras condições. Abrantes é um edifício mais antigo e uma concepção de arquitetura mais antiga e portanto precisamos de a reformular para hoje proporcionar aos profissionais e aos utentes outro tipo de condições, que são condições de vida hospitalar e de atendimento hospitalar bastante mais modernizadas.
Essa requalificação será feita gradualmente
para nunca comprometer a capacidade de resposta. Nós vamos intervir em duas áreas distintas. Vamos intervir primeiro na área que hoje não está afeta à urgência e vamos pô-la ao serviço da urgência. Estando ao serviço da urgência, vamos intervir na área que está hoje ao serviço da urgência. Portanto, vamos fazer isto em dois momentos distintos, desfasados no tempo, para não criar nenhum constrangimento ao atendimento aos utentes.
Acredito, Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade para presenciar de perto aquela que é a realidade, neste caso, da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, tendo em conta o futuro, mas principalmente aquilo que foi o passado recente e o presente. As pessoas têm boas condições neste sentido para salvaguardar os acessos aos cuidados de saúde hospitalares?
Têm boas condições. O Sr. Secretário de Estado e a nossa tutela têm conhecimento, porque obviamente há um contacto e há um trabalho muito profundo sempre com as tutelas. E portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado conhece o edifício, é uma pessoa da saúde e, portanto, conhece perfeitamente o Hospital de Abrantes como conhece os outros dois. E, portanto, aquilo que nós procuramos é melhorar as condições ali, como procuramos melhorar noutras áreas as condições nos outros dois edifícios, em Torres Novas e em Tomar.
A Junceira vai assinalar neste domingo mais o aniversário da fundação daquela freguesia. São os 458 anos de um território que, por força da recente reorganização, está hoje integrado na União de Freguesias da Serra Junceira. Apesar desta nova realidade, a data tem sido assinalada nos últimos anos com um programa de comemorações que, entre outros momentos, vai contar com a assinatura de um protocolo com a Câmara de Tomar e a inauguração do Espaço do Cidadão. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, esteve na ERTE por ocasião de A Voz da Freguesia, onde abordou precisamente o aniversário e a assinatura deste protocolo.
A assinatura com o município vai também assinalar a inauguração do Espaço Cidadão. É mais um serviço que vamos juntar aos já existentes. Portanto, na Serra temos os CTTs com uma panóplia de serviços enfim, normais a nível postal, e não só, com vários produtos, também encomendas e tudo mais, e agora na Junceira vai-se criar o Espaço do Cidadão, que vai servir não só a área territorial da União de Freguesias de Junceira, como todo o Nordeste em geral, portanto onde se poderá tratar desde as cartas de condução, alterações do cartão cidadão, enfim, muito uma panóplia enorme de serviços que podem ser lá tratados e que efetivamente passarão a poder ser-lo a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. 458 anos da Fundação da Freguesia, portanto, da Freguesia da Junceira, enfim, isto é hoje, com a União, foi um regresso ao passado, porque a Freguesia da Junceira saiu da Freguesia da Serra, como se fosse São Pedro. São Pedro tinha saído uns anos antes e saiu depois a Freguesia, há 458 anos, a Freguesia da Junceira tornou-se autónoma e hoje não foi integrada, como muita gente às vezes pensa, não foi integrada na Serra, nada, e a Freguesia da Serra tem os seus usos, os seus costumes, a sua história, a sua dignidade enquanto freguesia e enquanto comunidade, tal como a Junceira. Portanto, o que acontece, elas estão unidas hoje em termos administrativos, mas ninguém ocupou o espaço de ninguém. Por isso mesmo, esta comemoração é sempre bastante importante para a população. Se há união das freguesias, é porque as freguesias existem. Podem não existir em termos formais, em termos administrativos, mas na verdade elas existem, até porque temos duas paróquias perfeitamente distintas e com padres distintos. Portanto, não há que confundir as coisas.
Depois da assinatura do protocolo com o município e da inauguração do Espaço do Cidadão, vai realizar-se às 11 horas a sessão solene comemorativa que antecede o já tradicional beberete no átrio do Lar de São Mateus. Como refere Américo Pereira, todos os anos as comemorações têm um tema associado e nesta edição a temática escolhida são as fontes.
É uma festa que penso que nos moldes habituais. Este ano, por exemplo, normalmente tem-se arranjado sempre um tema para cada uma das comemorações. Este ano são as fontes. Porquê as fontes? As fontes, porque ao fim e ao cabo as fontes são marcos históricos que hoje já não têm a valorização que noutros tempos tiveram, mas que hoje, apesar de tudo, ainda continuam a ter a sua importância, quanto mais não seja para aquelas pessoas mais antigas que ao passar por lá ainda se recordam e bem, se calhar, os alguidares de roupa que lá tiveram que lavar e bater na pedra e os cantos de água que tiveram que levar à cabeça naquele momento em que um cantor de água ou dois tinha que servir para garantir a manutenção de um agregado familiar que hoje, como nós todos sabemos, às vezes a fazer a barba ou abrir a torneira até para lavar as mãos, se gasta muito mais água que essa que efetivamente aquela que na altura era e que servia para tudo, servia para as limpezas e para a alimentação.
Deverá estar concluído em breve o Orçamento e Plano da Junta de Freguesia Urbana de Tomar. O documento deverá contemplar um conjunto de propostas de outras forças, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que participou no acordo de constituição do elenco da Junta, viabilizando assim o funcionamento dos órgãos autárquicos da freguesia. O presidente da União de Freguesias, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, disse na ERTS que a atual constituição do Executivo, onde o PS aparece aliado ao Bloco de Esquerda, visa já de imediato a elaboração do Orçamento e Plano para 2018. Augusto Barros deu também conta que haverá igualmente a colaboração das outras forças políticas, nomeadamente da CDU.
No convite, tal e qual também à CDU. A CDU tem estado também nas reuniões connosco e conversámos. Está disposta a colaborar, está disposta também a pôr no programa dela algumas coisas que ela quer que se transponham para o nosso programa de opções, e acho muito bem. Há coisas que são de aproveitar, e as coisas, quando são boas de aproveitar, não fazemos avarias, porque aqui não se pode fazer avarias, porque os recursos humanos são escassos também a nível de recursos humanos, mas mais escassos se torna a nível financeiro. E, portanto, não podemos andar a fazer, prometer coisas do outro mundo que é impossível cumprir. Vamos tentar, sim. É, com todas as ideias que todos dão, com o problema que nós temos, a resolver o problema o melhor possível, a bem das populações. Isso aí, infalivelmente, vamos trabalhar em força e vamos trabalhar e aproveitando algumas ideias dos outros também que lá estão. Este caso aqui não quer dizer que a gente vá fugir muito do nosso programa. Não iremos fugir muito do nosso programa. O nosso programa é um programa que tem uma área abrangente. As outras forças também tinham os seus programinhos contidos nelas, no programa deles. E alguns que eles nos propuseram e que vamos, sim senhor, aproveitá-los. O trabalho, praticamente, na estrutura que estava administrativa, pouco se mexeu ou praticamente nada se mexeu. Visto que a área secretário, tesoureiro e presidente estão certos, e com a entrada do Rui Bugalhão, eu sei que ele é um homem que quer colaborar e quer trabalhar e quer também mostrar que está cá para fazer alguma coisa também. e sabemos que na área dos eventos, na área do desporto, na área, é uma área que ele gosta de estar e sente-se bem, e por isso nós chegámos a um ponto de lhe dizer a ele, sim senhor, ele ficará mais responsável. É bom para ele porque também vai nos expondo certos casos que nós vamos aproveitando, e já nas reuniões que tivemos verificámos isso. E o executivo irá trabalhar de maneira que possa dar os seus frutos no final dos 4 anos.
Augusto Barros referiu que, em termos de objetivos, a área social continua a ser a grande prioridade da Junta, se não mesmo a principal.
Com a Lei 75 de 2013, as juntas de freguesia passaram a ter uma responsabilidade muito maior e passaram a ter uma delegação de competências que até ali não existiam. E uma das grandes delegações de competências que passou a ser foi a área social. A área social, através da sua Comissão Social de Freguesia, através de todas as obras que são feitas em parceria com a Câmara, nós não podemos dizer, mas estão a fazer em parceria com a Câmara, mas é... Não. Há um caso que é o seguinte. Há a delegação de competências que passa da Câmara para nós e que nós estamos a cumprir escrupulosamente. E porquê? Porque tudo isso bate numa tecla que é a tecla da área social. E a área social não se pode dizer só que é aquilo que se dá no dia-a-dia, mas sim também aquilo que se projeta na área da construção, dar condições de habitabilidade às pessoas necessitadas, porque havia um horror enorme de habitações nos bairros que estavam fechados. Nós, no bairro Senhor dos Anjos, havia lá umas 12 casas fechadas. No bairro 1 de Maio havia lá umas 20 e tal, perto de 30 casas, que algumas ainda estão fechadas. E nós, olhando a esse ponto, agarrando naquilo que nos foi oferecido pela Câmara, nessas tais ditas delegação de competências e de parcerias, nós acabámos por agarrar nisso e, com o pessoal competente que temos tido ao longo deste tempo, temos feito obra. Portanto, essa obra que está respeitando a área social acaba por também nos dar um certo orgulho, porque estamos a ver pessoas a serem encaminhadas que vivem em más condições. Não é só, a gente não pode referir só ao bairro do Flecheiro. Há muita gente que não é do bairro Flecheiro que vivia em péssimas condições de casas em que chovia lá dentro, e algumas já foram alojadas, outras que irão ser alojadas para estas mesmas casas terem sido recuperadas. Nós ainda não parámos de andar nas obras, nós continuamos com a recuperação de casas no bairro 1 de Maio. Temos a dar apoios nas infraestruturas do bairro Senhor dos Anjos, que tem trazido ao nosso pessoal, e nós não temos parado. Nós nunca, pelo contrário, da mudança de um mandato para outro, as obras nunca pararam. Elas trabalharam sempre.
Este é já um clássico da quadra festiva que se avizinha. A Canto Firme de Tomar irá promover, a partir do dia 7 de dezembro, quinta-feira, mais uma edição do Cantar Natal, evento que se prolonga até janeiro próximo e que conta com o apoio da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara de Tomar. Como refere o presidente da direção da associação, Simão Francisco, esta é uma realização que tem seguramente mais de 30 anos.
Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência. Efetivamente, e passado aqui algumas buscas que fizemos para tentar perceber efetivamente a idade do ciclo Cantar Natal, ainda não conseguimos perceber. Mais de 37 anos não há de tempo, porque a associação só tem 37 anos, mas estimamos que esta possa ser a 32ª edição, isto sem certezas. Mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia no Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade, e felizmente temos tido muita receptividade da parte do público. Eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos. E, efetivamente, há aqui um grande esforço financeiro e logístico. A parte logística é em grande parte assegurada pela Canto Firme, pelos seus colaboradores. Temos também aqui um grande apoio logístico por parte do município de Tomar, quer nas instalações do Cine Teatro, quer na divulgação, na construção de cartazes, dos layouts. Temos esse grande apoio. E depois também há o apoio financeiro, que é público, que advém do apoio ao associativismo que o município de Tomar desenvolve. Este ano foi-nos dado uma verba e temos que os ciclos vão sendo geridos consoante as verbas que nos são dispensadas para o mesmo efeito. Depois, obviamente, há aqui alguns investimentos por parte da Canto Firme, também são necessários a nível da alimentação para os grupos que vem até nós, a nível de transportes, tudo isso vai ficando ao encargo da Cantofilme. Depois este ano, e na mesma medida que aconteceu no passado com a Orquestra Sinfónica Tomar, há também já um apoio grande do município para que esta orquestra possa tornar-se uma realidade em Tomar. Obviamente não, o projeto não poderá passar só pelo apoio Cantofilme município, deverá obviamente de tentar encontrar mecenas, amigos que queiram contribuir para o desenvolvimento desta orquestra sinfónica em Tomar.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.